senador
Hélio José.
Me coloco sempre à disposição e peço que qualquer matéria a gente possa, por favor, se sinta à vontade para me procurar diretamente. Tratarei de ver o que aconteceu com a falta de respostas aí em relação ao senhor. Enquanto ao PL, objetivamente, o 38, vamos, né, o mais rapidamente possível, nos sentamos para discutir os eventuais ajustes que o senhor deseja fazer e estamos sempre à disposição para tratar disso. Os projetos que ainda não foram enviados estão em discussão, nós estamos ainda avaliando a adequação e o momento para o eventual envio desses PLs. Há hoje na imprensa uma notícia de que serão enviados amanhã, isso não corresponde à realidade, essa decisão ainda não foi tomada, estamos ainda discutindo isso internamente dentro do governo e conversando com algumas categorias. Eu aproveito também para fazer uma menção. Nós divulgamos aqui hoje esse impacto de 68,7 bilhões de reais nos 3 anos, né, como eu bem expliquei, que na verdade embute também a contribuição previdenciária. Alguns senadores que acabaram chegando um pouco depois. Eu acho importante lembrar, senador Garibaldi, que foi apresentado aqui a evolução das despesas com o pessoal nos últimos anos, né, dentro de uma trajetória que, em relação ao PIB, vem sendo estabilizada e até uma certa queda. E mesmo em termos reais, em descontada a inflação, eu mostrei claramente que a despesa de pessoal do governo federal está estabilizada há vários anos. E então, eu expliquei que, comparando esses reajustes, nós teríamos um impacto de 68,7 bilhões, mas incluindo uma estimativa da contribuição previdenciária patronal, que na verdade não é efetiva, né? É uma receita que é, né, uma despesa que não ocorre, ela é na verdade uma receita e despesa ao mesmo tempo, né? E que, uma vez havendo esse impacto e descontada a contribuição patronal, então o impacto efetivo seria de 62,3 bilhões, o que representaria, em relação à despesa total da União com o pessoal nesse período de 3 anos, um percentual de 8,2%, argumentando nesse sentido de que há um comportamento, né, já de algum tempo estabilizado da despesa de pessoal da União e que as nossas estimativas mostram que isso permanecerá pelos próximos anos. Fazendo só um comentário aqui, né, esse valor de 68,7, que na verdade, né, ele cai para 62,3, no fato, ele corresponde a um valor 1 bilhão maior do que nós havíamos divulgado para a imprensa há algumas semanas. Isso se justifica simplesmente porque a estimativa que nós havíamos feito dessa contribuição patronal, ela foi, né, aprimorada, foi melhor avaliada e ela então subiu em 600 milhões. E temos 400 milhões que seria o impacto, né, de algumas alterações nas tabelas do Judiciário, que já foi aprovada aqui pelo Congresso, nos anos de 2017 em diante. Né, então seriam 400 milhões que teriam esses impactos das tabelas reajustadas do Judiciário e de algumas emendas que foram colocadas no PL da AGU, do TCU, também alteração de tabela, mas a emenda da AGU, que na verdade estende o ganho do bônus para os aposentados. E aí eu queria deixar claro que não há acordo com o governo federal a respeito de ampliar o bônus de eficiência da AGU para os aposentados. O projeto original previa apenas o bônus para os ativos e esse é o nosso acordo. Então, só esclarecendo que essa atualização em relação ao que havia sido divulgado para a imprensa, não, essa informação oficial não tinha sido fornecida ainda para o Congresso, mas a imprensa tinha sido dado o valor de 67,7 e essa atualização se deve à contribuição patronal, que foi melhor calculada, porque há uma série de regrinhas ali que tem que ser bem avaliadas, e essa questão da emenda das tabelas do judiciário que foram aprovadas e da AGU, que daria 400 milhões em 3 anos. Não é nada demais também. E o impacto seria apenas em 17 e em diante. O da AGU, esse sim, tem um probleminha, né, na nosso ver, porque não havia o acordo da extensão para os inativos. Queria só não deixar sem comentário o que a senadora Cátia Abreu falou a respeito da minha participação no governo. Eu insisto, eu sou 1 em 2 milhões, eu mostrei aqui, nós somos 2 milhões de servidores federais. Servir com lealdade, com decência e com correção ao meu país nos últimos 18 anos, desde 1998, continuarei servindo pelos próximos, sei lá eu quantos anos, até a minha aposentadoria, porque essa é a minha opção de vida e não é nenhum demérito estar presente em vários governos. Estarei presente, se Deus assim permitir, em vários outros ainda, né? E acho que isso não é um problema, pelo contrário, deveria ser visto pela nossa sociedade como um mérito, uma virtude, que servidores de carreira ocupem postos importantes no governo, e isso independentemente de qual seja o governo.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem.
Pois não, pela ordem.
Senador Rappo, senhor presidente. Eu queria ver qual vai ser o encaminhamento, porque nós temos uma pauta cheia da CCJ, já são 12h30, né? Daqui a pouco vai para 1 hora da tarde, 14 horas começa a sessão do Senado Federal. E acho que não acrescentaria muita coisa. Eu queria fazer um apelo aqui aos colegas senadores. Tudo já foi dito. O ministro Diogo já teve aqui, acho que 3 vezes no Senado esclarecendo isso.
Nós temos apenas, só para ajudar, senador Waldir Raul, temos apenas 2 inscritos e encerra.
A presidente Iglesias foi muito sensata na sua fala, quando disse que foi uma negociação começada em 90% ou mais no governo passado. Então não tem muito, tem servidor há 7, 8, 9 anos sem ter nenhum tipo de reajuste. Eu também não sou assim tão favorável a reajustamento, claro. Mas quando se passa aí 7, 8, 9 anos com algumas categorias, começa a ter problema até de perda de quadros importantes dessas carreiras para outras áreas. Então, acho que tem que zelar também pela burocracia, pela boa burocracia do Estado brasileiro. Claro, obrigado, senhor presidente. Claro.
Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado.
Eu que estou inscrito ou pela ordem, senhor presidente? Estou inscrito?
Está no seu tempo.
Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, excelentíssimo senhor ministro, doutor Diogo. Senhor ministro, nós vimos aqui alguns senadores desviando o foco da discussão de hoje. A discussão do impeachment é na comissão especial do impeachment. Nós hoje estamos debatendo aqui algo que nos preocupa profundamente. Se tivesse um conselho a dar ao presidente da República, eu diria: seja menos Dilma e mais Temer. Até porque, senhor ministro, se hoje existe um novo governo, não foi por iniciativa do Congresso Nacional. Se hoje existe um novo governo, não foi por iniciativa de lideranças políticas ou de entidades de classe. Foi a voz do povo, foi a sociedade brasileira indignada é que foi às ruas. A sociedade brasileira espontaneamente disse: olha, eu não tolero mais arcar com um governo corrupto e ao mesmo tempo obsoleto e cada vez mais gastador. Essa é a mensagem das ruas. A pauta não é pauta aqui de um setor, um segmento da sociedade brasileira, não. A pauta que levou o Brasil a promover o impeachment a presidente da República não foi para reajustar salário, não. Onde é que está essa pauta? Alguém viu isso em algum dos movimentos que nós tivemos, em todos eles, nas grandes mobilizações do país? Alguém viu essa pauta? Alguém priorizou isso? Pelo contrário, a pauta era cortar gasto público, diminuir aquele absurdo que chegou a 39 ministérios para fazer composições político-partidárias para se permanecer no cargo. Então, a pauta que nós estamos votando neste momento é uma pauta que foi acertada pelo governo da ex-presidente Dilma, que não devia nem estar aqui na mesa. Já devia ter sido arquivado de plano. É começar um novo momento. Ou nós vamos enveredar por essa situação? Enveredar por uma situação que começa um governo inicial dela em 2015 com 60 bi de superavitário e termina com 112 bi negativos. Começa agora com 25 bi superavitário em 2016, já com prognóstico de 170 bi. Mas é importante que seja dito uma coisa só, presidente. Todas as carreiras chegam e dizem o seguinte: olha, mas está dentro daquilo que foi alterado, que é o 170 bi. Então, nós estamos dentro dessa previsão aí, que foi a mudança da meta. Senhor ministro, calma lá. Nós mudamos a meta, não foi para reajustar salário, não. Nós mudamos a meta, foi porque todos diziam o número enorme de esqueletos que iriam surgir e que a atual equipe não tinha conhecimento. Olha, quando agora vem com essa tese que pode reajustar 16 carreiras, mas 17 chegam amanhã, eu pergunto, qual é a condição da sobrevivência do atual governo junto à população brasileira? Como é que ele vai se posicionar diante de um quadro onde a irresponsabilidade do ex-governo para chegar ao poder levou 12 milhões de brasileiros ao desemprego? Levou o Brasil a perder grau de investimento e ser grau de especulação hoje? Levou o Brasil a fechar a maior parte das indústrias e todas as fábricas? Qual é a condição que nós vamos mostrar para o Brasil? Que Vossa Excelência traz aqui uma planilha que o impacto acumulado chega a 68 bilhões. Vossa Excelência poderia me dizer, isto aqui, como o governo não tem caixa, ele vai ter que emitir títulos com juros, pagar juros de mercado. Então, não está acrescido também aqui os juros que o governo vai ter que pagar. A planilha que Vossa Excelência mostra é exatamente uma planilha de 4 anos. Mas Vossa Excelência só traz o impacto de 2. E não de 4. Quer dizer, que situação é essa que nós vamos agora, nós senadores da República, vamos chegar amanhã e vamos dizer o quê? Nós estamos reajustando quem tem estabilidade. Agora, 112 milhões de brasileiros que não tem, ou 12 milhões de brasileiros que não têm estabilidade, que não tem como se deslocar para Brasília, que não tem como ocupar os corredores do Congresso Nacional, esses 112 milhões de brasileiros vão ter perspectiva quando? Porque se o déficit é de 170, tem ministro que já está, de uma certa maneira, já aplaudindo a meta de 170 negativo para 2017. Eu pergunto a Vossa Excelência, quem vai investir no Brasil? Que dia que vai ter investimento? Que dia que vai ter recuperação do emprego? Quer dizer, o que nós estamos sinalizando é o seguinte: olha, vamos tratar do que está aqui, vamos tratar do poder aqui do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, vamos cuidar dos poderes que estão em Brasília e o resto do Brasil pode afundar. E agora o presidente do Senado vem aqui para dizer: olha, é urgente que a gente vote uma emenda constitucional para tomar dinheiro ainda do cidadão brasileiro. É descabido. Um governo que dá 50 bilhões de reais para os estados, de anistia. Agora vem e diz o seguinte: olha, eu vou atender isto aqui. Senhor ministro, ninguém aqui está se colocando contra quem quer que seja, mas é questão de bom senso. O que eu peço nesse momento é espírito público mínimo. Pelo amor de Deus, as pessoas não estão assistindo o Brasil desempregado. O Brasil desempregado, e de repente a pessoa diz: não, eu tenho que reajustar o meu. Onde é que está o espírito de corpo? Onde é que está o espírito de nação? Aonde, a que ponto nós vamos chegar? Quer dizer, se a tese for essa, quem tem força se impõe, quem tem força ganha no voto, e aqueles que não têm as condições de estarem aqui nem terem os lobistas por conta? Como é que esse Brasil vai funcionar? Eu pergunto a Vossa Excelência, como ministro do Planejamento, qual é a chance do Brasil com 150, 170 bilhões de déficit em 2016, mais 170 bilhões de déficit em 2017, que já está sendo comemorado pelo ministro? Como é que vai ter capacidade de recuperação de emprego no país? Quer dizer, então nós estamos com 12 milhões, com projeção para chegar a 14 milhões de desempregados no final do ano, e aí nós vamos para 28 milhões de desempregados no final de 2017. Então esta é a linha nossa do desemprego, quer dizer, nós vamos numa curva descendente, em espiral, e aí vamos chegar em 2017 com 28 a 30 milhões de desempregados. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência, e as pessoas que às vezes não ficam um pouco contrariadas comigo. Olha, eu sou médico e eu exerço a profissão. Os meus colegas chegam e dizem, mas Caiado, reajusta tudo, cara. Nós estamos recebendo 10 reais por uma consulta médica, nós somos especialistas. Não tem o reajuste da tabela desde 2004. Nós temos uma situação hoje, só para as pessoas terem uma ideia, porque na maioria das vezes, às vezes nem lembram da situação com que passa a situação da saúde no Brasil. Um parto normal hoje, tá certo? O médico recebe 170 reais. Uma retirada de um estômago todo, chamado gastrectomia total, o serviço profissional é de R$179,39, R$179,00. A parte cirúrgica do paciente, uma fratura da coluna vertebral com lesão medular, que é a minha área, o médico recebe R$ 52,05. E que tabela é essa que há 14 anos não é reajustada? Ele também não paga. Todas as filantrópicas fechando. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de cidadão que está morrendo nas filas e contingencia a verba da saúde. O governo da presidente Dilma Rousseff contingenciou, fechou 25 mil leitos no país. O maior sucateamento na área da saúde foi implantado no governo da presidente Dilma. Agora, essa situação aqui não. A situação não tem problema, isso aí deixa para depois. O cidadão está lá no SUS e não tem como vir a Brasília. Não vai ser reajustado nunca. E um médico especialista hoje ganha R$2. Então, presidente, é importante que seja dito que a nossa posição não é contrária a quem quer que seja. Nós temos que ter prioridades. Qual é a prioridade quando o povo foi para a rua para tirar a presidente Dilma? Essa é a prioridade, tem que ser pauta do presidente Michel Temer. Não é outra, não. O outro tem condição de levar o povo para a rua e dizer a pauta, então, agora do Congresso é anistiar gestor incompetente nos estados. A pauta agora é dar exatamente reajuste salarial para quem tem estabilidade. A pauta agora é aumentar a carga tributária do cidadão. Esse projeto que está sendo defendido aqui, em relação às doações, é um projeto que resguarda todo mundo que tem as holdings e os trustes. Agora, o pobre coitado que fez a construção da vida dele e que não tem esse aparato contábil de advogados, este sim que vai pagar a conta. Então, é importante que seja dito uma coisa só. Nós não somos contra ninguém, nós temos que ter a coragem de assumir o que é prioridade, o que é o principal, o que é o acessório. Se nós temos um discurso junto à sociedade brasileira, era o momento dessa casa, mais do que nunca o Congresso, o Executivo, dar o sinal desta hora, é o que eu disse. O presidente Temer, ele tem que ter primeiro a coragem do Macri enfrentar todo aquele grupo ali dos Kirchner. E ele tem que ter essa coragem, mas ele precisa ter a humildade do Papa Francisco. Eu preciso ter humildade nessa hora de falar as condições do Brasil. Não tem como viver da maneira como as pessoas acham que podem viver. Temos que recuperar o país. O país está em frangalhos. O país não pode ser visto neste momento se preocupando com situações menores diante de uma sociedade brasileira que nós não sabemos para onde pode caminhar o Brasil. O Brasil pode tomar que rumo? E se a sociedade rebelar amanhã contra a aprovação disso? Se milhares de pessoas ocuparem Brasília? O que é que vai ser respondido a esse cidadão? Qual é a resposta que nós teremos a ele? Nós estamos aqui dentro de Versailles? Não, nós estamos num Congresso Nacional onde o sistema democrático está implantado. E nós temos que ter a sabedoria para saber sobreviver numa democracia ainda jovem. E nós não podemos deixar hora alguma que a sociedade brasileira está desprestigiada e não representada nessa casa. Como tal, senhor ministro, eu aqui neste momento, senhor presidente, eu peço desculpas a todos os funcionários, com respeito que eu tenho a eles, completo. Mas nesta hora, ou nós vamos priorizar o Brasil, ou se não amanhã, esse gesto aqui de querer achar que basta comer brioche e circo é sustentável para manter um governo, vai desabar no mau caminho. É o alerta que faço e peço a todos a compreensão no momento difícil que a sociedade brasileira vive. Esta é o meu posicionamento e a pergunta que encerro era saber de Vossa Excelência qual é o prognóstico do Brasil voltar a crescer em termos de recuperação de emprego com um déficit de 170 bi esse ano e já um déficit de 170 bi para o ano que vem. Obrigado.
Com a palavra o senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhora presidente também, são duas comissões que aqui se reúnem, senhor ministro, doutor Jefferson, senhoras e senhores senadores, nós estamos realizando essa sessão conjunta da Comissão de Constituição e Justiça com a CAI, para que tenhamos esclarecimentos que são extremamente importantes e valiosos por parte do ministro Diogo, no que diz respeito à previsão orçamentária e o impacto financeiro das propostas de reajuste salarial que tramitam no Congresso Nacional, especificamente no Senado, nesse instante. E a pergunta que tenho a formular já foi, com certeza, feita por outros senadores, no que diz respeito a cada uma dessas propostas e sua previsão no déficit já aprovado pelo próprio Congresso de 170 bilhões de reais, fruto de negociações que foram feitas ao longo dos últimos meses. Apenas trago um ponto de reflexão sobre um argumento que é muito utilizado pelos senadores no que diz respeito ao teto salarial, uma vez que para conceder o reajuste que está sendo reivindicado pelo Poder Judiciário, no caso para ministros e juízes da Justiça Federal do Brasil, há sempre um argumento que impacta, que tem efeito prático, que diz respeito à ação cascata que provoca entre estados e municípios. No momento em que a União faz uma elevação do teto salarial, os estados e municípios sofrem de forma quase que imediata as consequências dessa ampliação de teto. E nós ficamos diante de um dilema, é a escolha de Sofia, porque se toda vez que os ministros dos tribunais superiores, os juízes federais do Brasil, o Ministério Público Federal da União, estiverem limitados à situação fiscal e financeira dos estados, nós devemos assumir que somos um país unitário, não mais uma federação. Esse é um conflito que o Brasil precisa enfrentar. Ou nós assumimos, em definitivo, o nosso caráter de Estado unitário, ou vamos fazer valer o que está consignado, preceituado na nossa Constituição, que somos uma federação. Porque os estados e os municípios têm o seu próprio teto, que estão vinculados ao salário dos governadores e ao salário dos prefeitos. E que, portanto, cada estado vai adotar o seu teto dentro da sua autonomia federativa a partir da sua realidade fiscal. O que não se pode, ao meu entender, é impedir que reivindicações que têm um caráter de justiça e cujo impacto financeiro não é dos maiores, eu me reporto especificamente à mensagem que aqui se encontra do Poder Judiciário. Nós já fizemos o reajuste na semana passada dos servidores da Justiça Federal e do Ministério Público da União. E precisamos olhar para distorções que podem ser causadas numa carreira onde mérito não é muito valorizado e, sobretudo, estimulado à ascensão, porque simplesmente no Poder Judiciário brasileiro hoje não existe carreira. Um juiz que entra fruto de um concurso, com pouco tempo está recebendo igual a quem está no final da carreira. Existem propostas que tramitam aqui, né, no Senado Federal, que visam corrigir essas distorções, para que nós possamos olhar para o Poder Judiciário. Não custa lembrar que é um poder que tem vida própria em relação ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, submetido, claro, às decisões do Legislativo em vários aspectos, inclusive na autorização para reajuste salarial. Mas quando consideramos que tivemos nos últimos anos uma inflação de 30%, e o que foi negociado prevê em duas parcelas uma reposição de 16%, e cujo impacto para este ano, e eu gostaria de ter a confirmação de Vossa Excelência, é de 220 milhões em números redondos para todo o conjunto do Poder Judiciário. Nós estamos falando de 220 milhões de reais. Não creio que seja correto trazer o argumento que a elevação do teto na União para atender essa negociação longa e duradoura, difícil, que foi feita com as entidades do Poder Judiciário, com a participação do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o chefe do Poder Judiciário, o ministro Ricardo Lewandowski, simplesmente vai contribuir para quebrar o Brasil, porque nós estamos falando de 220 milhões de reais, especificamente do Poder Judiciário. Se o Estado A, B ou C, município A, B ou C, não comporta esse teto, que os respectivos governadores e prefeitos não aumentem seus tetos, porque estamos numa federação. Ou então vamos assumir que somos um país unitário. Ah, mas ninguém aguenta a pressão. Quem não aguenta a pressão não pode vir para a vida pública. Quem não aguenta a pressão tem que escolher outra atividade. Então, é importante que nós tenhamos, né, essas informações, ministro Diogo, com a clareza necessária, com a transparência devida, sobretudo para que não criemos um ambiente de instabilidade nas relações entre os poderes. Se o Poder Executivo vive uma dificuldade, aí tudo bem, o Poder Executivo vai ter que fazer suas medidas e adotar suas providências diante desse quadro de dificuldade. Mas o Poder Judiciário, assim como o Poder Legislativo, e não custa lembrar que nós já aprovamos o reajuste dos funcionários desse Senado Federal, nós outros senadores não tivemos revisão nos nossos subsídios, nos nossos salários, mas os funcionários do Senado receberam, com a nossa autorização, aumento salarial. Por quê? Porque no orçamento autônomo independente do Poder Legislativo, este aumento era suportável. A pergunta que se faz, dentro da autonomia que o Poder Judiciário tem como um poder, existe espaço no orçamento para conceder um reajuste aos juízes federais, aos ministros dos tribunais superiores, cujo impacto, salvo erro de memória, é na ordem de 220 milhões de reais? Havendo, não creio que seja papel do Senado vetar esse reajuste, impedir a sua tramitação ou mesmo rejeitar a proposta, porque a proposta é fruto, insisto, repito para concluir, de uma negociação que durou meses, repõe em 16,5% em duas parcelas, uma inflação que no período foi de 30% quando falamos de valores e dúvidas acumulados. E o Poder Judiciário é autônomo, tem seu próprio orçamento. E se, portanto, cabe dentro do orçamento do Poder Judiciário este percentual de reajuste, não vejo razão para que a CCJ, no primeiro momento, vote a proposta, até porque na CCJ estaremos apenas decidindo os aspectos de constitucionalidade e não há nenhuma inconstitucionalidade, e possamos submeter ao plenário do Senado Federal essa proposta que tem, e trago aqui os números exatos, um impacto para o ano de 2016 de R$ 220.247.454 de impacto. Para o ano subsequente, 2007, o impacto é um pouco maior, de R$ 345 milhões. Mas dentro do orçamento do Poder Judiciário, que tem um orçamento próprio, que tem autonomia, que é um poder, tanto quanto é poder o Legislativo e o Judiciário, como nós estamos, obviamente, cansados de saber. Então, a pergunta objetiva, e encerro, senhor ministro. Cabe no orçamento autônomo do Poder Judiciário a revisão proposta que está em discussão nesta CCJ dos 8,74% em 2016 e 7,03% em 2017? Está previsto isso na proposta orçamentária de 2006 do Poder Judiciário?